A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 8ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 21 de maio de 2018.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, vereadora. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a 8ª Reunião Ordinária do dia 21 de maio de 2018. Em discussão e votação das atas da 2ª e 3ª Reunião Extraordinária do dia 15 de maio de 2018. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Atas aprovadas por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 026/2018.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereador.
Boa noite.
E a todos aqui presentes. Requerimento de número 026/2018. Solicitação. Venho por meio deste solicitar o excelentíssimo presidente da Marcelo Gomes Durão que realize uma audiência pública sobre segurança pública. Justificativa. Esse pedido se justifica, pois a onda de violência vem aumentando em nosso município. Sem mais por um momento, renovando nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 21 de maio de 2018, Eduardo Rodrigues Matos, vereador proponente.
Em discussão, o requerimento.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores.
Boa noite.
População que nos assiste. Só para oficializar o pedido que eu tinha feito verbal, então vai ficar aí que a gente possa estar convidando, né, segmentos aí da sociedade, para que a gente possa estar discutindo sobre isso. Né, Polícia Militar, enfim, todos os interessados, né? Vou convidar a população também, acho que é interessante. Muito obrigado, senhor presidente.
Com certeza, vereador. Em votação, requerimento. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Apresentação do projeto de lei número 006/2018 do Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Projeto de lei de número 006 de 15 de maio de 2018. Dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências.
Se trata do projeto da LDO e os anexos são muitos. E aquela pessoa que quiser ver, é só vir aqui na Câmara, tá? Já estará à disposição. Apresentação do relatório do terceiro quadrimestre das aplicações das ações e serviços da saúde pela Secretária Municipal de Saúde, senhora Maria Tereza da Rocha Bordonal. Boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
Maria. Cumprimento os demais vereadores, a vereadora Lidiane e a população. Hoje o meu objetivo aqui é apresentar o relatório, né, conforme a gente combinou, quadrimestral. Então eu vou estar ainda apresentando o relatório que é do terceiro quadrimestre, que é de setembro a dezembro de 2017. E o primeiro quadrimestre de 2018... né, fechou em abril e ainda o sistema não abriu para mim e nem o contador ainda já me entregou os relatórios para fazer o fechamento. Assim que eu tiver em mãos, eu vou apresentar. Hoje eu vou começar com um relatório que é do Estado. Né? É vou mostrar para vocês a dívida, né, em saúde do governo de Minas por município sede do credor, né, que foi atualizado em setembro de 2017. Né, no portal da transparência, onde a gente tem um órgão que é o COSENS, né, que está sempre orientando a gente e alertando, né, o que, que a gente tem para receber, como a gente pode gastar. Então, vou mostrar para vocês hoje o que, que o Estado está devendo ao município. Está, né, devendo o programa Saúde em Casa, né, desde 2014, uma parcela de R$ 2.250. A Política Estadual de Promoção da Saúde, né, R$ 1.500 desde 2016. O cofinanciamento do Saúde em Casa é total de duas parcelas, que daria R$ 181.607. O PEMAC, que é um programa de melhoria, atenção à qualidade, está devendo também duas parcelas, R$ 86.223. A promoção do aleitamento materno, R$ 10.000. A Política Estadual de Promoção e Prevenção da Saúde, R$ 9.000. A Política de Promoção Ações Educativas, R$ 3.963. E a construção da UBS padrão tipo 1, né, que é a UBS lá do Bar São Paulo, falta ser repassado para terminar a obra R$ 473.470. Aquisição de computadores, de um programa que né, que é do ESUS, R$ 1.500. O projeto de fortalecimento de vigilância em saúde, né, que são parcelas que recebe por ano, é, desde 2014, R$ 12.000. 2015, 2016. A vigilância e controle de dengue, zika e chikungunya é R$ 8.158, não foi repassado. A emergência em saúde pública, R$ 9.907. Em relação à assistência farmacêutica, também está devendo parcela extra da assistência farmacêutica total de duas parcelas, né, desde 2016, R$ 40.646,32. O custeio da farmácia de todos, R$ 6.500. A contrapartida estadual da assistência farmacêutica, R$ 2.198. Pintura da unidade da farmácia, que seria a revitalização, né, R$ 4.800. Ação de controle social, R$ 3.000. O fundo, então, somando a dívida, devendo para o Fundo Municipal de Saúde, né, para ser gasto com a saúde no município, o Estado está devendo R$ 231.018,05. E a dívida com a Prefeitura, né, Municipal, no CNPJ da Prefeitura, R$ 473.480, que é a obra da UBS, que não foi repassado. Então, totalizando um total de R$ 708,98,30. E esse, o COSENS, que é um apoio da administração pública, principalmente, dos secretários, né, municipais de saúde de Minas, o Estado está devendo R$ 2.040.722. Né, então, a gente está praticamente sem capacitação, quando tem, às vezes, é a prefeitura que tem que custear as nossas viagens, as capacitações. Então, essa fonte foi do CIAF, né, do Portal da Transparência, e quem passou, né, para cada município foi o próprio COSENS. Aí, enquanto a Sandra muda, então, esse ano agora, de 2019, né, a gente foi adquirido um carro, né, do modelo Etios, foi através de uma emenda. Nós fizemos o credenciamento, né, dos técnicos de enfermagem para plantões e eventos, né, que foi feito, passou aqui pelo projeto aqui, né, na Câmara, foi aprovado. Começamos a pagar já a insalubridade dos agentes comunitários de saúde. Iniciou hoje a reforma e revitalização da farmácia de Minas. Está, né, sendo até atendimento no PSF, no PSF mesmo, pelas janelas. As meninas montaram lá um esquema, né, porque não tinha como ficar lá dentro, estava muito mofado, com um rachamento nas paredes. Então, hoje começou a reforma. Hoje também a gente teve a licitação de laboratório de prótese dentária, que a gente vai, nós fizemos na secretaria, um cadastro no Brasil Sorridente. Só que ainda a gente não foi contemplado, mas nós vamos iniciar com recurso próprio. Hoje aconteceu a licitação, né, do laboratório de prótese, e vamos iniciar, né, a prótese dentária para a população dentro dos padrões do projeto mesmo. Né, a gente pode já começar, mesmo não sendo contemplados. É um valor de R$ 7.500 mensal, que dá um total mais ou menos de 20 próteses. Que aí conta 20, mas é como se fosse. Se a pessoa precisa de superior e inferior, conta duas. Se precisar só de inferior, conta uma. Então, eu vou ter uma reunião com o protético que ganhou essa semana que vem, para a gente ver como que a gente vai funcionar. A gente vai fazer esse trabalho junto com a assistência social e os agentes comunitários de saúde. Vários projetos de reforma e ampliação, né, das unidades. A gente já está... O projeto dessa UBS aqui do centro, a gente já tem um projeto, já foi para vigilância sanitária em Juiz de Fora, a gente teve que voltar para fazer algumas correções no projeto, e eu espero que não deva demorar muito, né? Depende da vigilância liberar o projeto, para a gente iniciar a reforma e ampliação aqui também. Gostaria de também te falar que nós estamos com uma demanda reprimida de algumas especialidades médicas, e eu estou estudando, né, a maneira para melhorar isso. Na quinta-feira eu também estou com uma reunião agendada no CIES para ver o que eles podem oferecer mais para a gente, porque tem muito poucas consultas, né, sendo oferecidas, tanto no CIESP quanto em Juiz de Fora, e a demanda nossa está bem grande. Então, as pessoas reclamam, mas não é porque eu não queira, né, a secretaria não queira marcar, é porque realmente está com essa demanda mesmo reprimida. Aí a gente está estudando um caso para ver, né, o que a gente pode fazer para melhorar. Estão com que a Sandra hoje testou, estava abrindo. É engraçado ela. Então, essa agora prestação de contas, né, que foi a demonstrativa da aplicação nas ações e serviços públicos, né, no terceiro quadrimestre, igual eu falei, de setembro a dezembro. Né, foi gastou com material médico hospitalar em setembro R$ 15.131,00, outubro não foi gasto, novembro R$ 9.637,00, dezembro R$ 26.102,00. Né, Copasa, setembro R$ 239,00, outubro R$ 201,00, medicamentos de alto custo, setembro não, que a nota deve ter ido junto, outubro R$ 10.459,00, novembro R$ 9.072,00, dezembro, 8.756. Telefone, setembro, 668. Outubro, 1.155. E a Telemar não é engraçado, que não é todo mês que a gente recebe as contas. Parece que ela faz um consolidado dessas contas. SAMU, setembro, R$ 990. E em novembro, pagou junto, 1.981. E dezembro, 1.838. Conciesp, setembro, 4.709, outubro, 35.371, novembro, 4.709, dezembro, 12.489. Com oxigênio, setembro, outubro, não, teve nota, novembro, 349, dezembro, 589. O técnico de enfermagem que foi preciso pagar em eventos e algum plantão. Em setembro, foi gasto 550, em outubro, 1.305. É alimentação com plantonista. Né? Eles têm um cartão de alimentação quando faz alguma viagem ou vai para Juiz de Fora, tem alguns horários que é necessário alimentar lá. Foi em outubro, R$ 626,20. A subvenção Hospital São José. Né, setembro, outubro, novembro, setembro, outubro e dezembro, R$ 8.910, que é a subvenção mensal ao hospital. Com propaganda volante, setembro não teve, outubro, 360, novembro, 120, dezembro foi 1.020. Né, nós fizemos uma campanha de prevenção, de limpeza, então assim, foi bastante divulgado, então a gente gastou um pouco a mais. CEMIG. Setembro, 1.065, outubro, 1.074, novembro e dezembro não teve. Com os médicos, né, que eles são terceirizados, setembro, 34.601, outubro, 34.601, novembro, 29.437, dezembro, 38.79. Manutenção de equipamentos, né, outubro e dezembro foi 850 cada mês. Diárias e restituições, né? Tá incluído viagem para Juiz de Fora, Belo Horizonte, Muriaé, Cataguases, quando tem. Setembro, 700. Outubro, 610. Novembro, 600. Dezembro, 990. Material de fono. Foi vários materiais que as fonos, né? As duas fonos pediram para trabalhar nos consultórios. R$ 1.602 de material. Um TFD para o Bauru. Foi em outubro. 2.334. Esse TFD aí é uma criança que faz um tratamento em Bauru, então foi pago passagem aérea e transporte para essa. Foi o pai, a mãe e a criança. Gás e água. Em outubro, 107, novembro, 44 e dezembro, 61. Peças e manutenção de hospitalar. Em dezembro, R$ 875. Equipamentos médicos e foi medicamentos, em outubro, 18.170. Vacina, uma criança que precisou de uma vacina especial que o SUS não fornece, R$ 400. Adequação de material para atendimento público, R$ 154. A coleta de lixo hospitalar, R$ 252 por mês, de setembro até dezembro mensal. Material de gráfico e papelaria, outubro, 11.308, novembro, 10.326, dezembro, 14.970. Material para fisioterapia, R$ 10.472. Aluguel de bomba de infusão, dieta, né? Setembro, 800 e novembro, 2.620. Paciente que faz uso de bomba de infusão com dieta enteral em casa. Aquisição de duas impressoras, R$ 2.318,80. Com gasolina, setembro, R$ 9.379, outubro, R$ 7.504, novembro, 900, 9.830, dezembro 8.735. Peças de carro, setembro 8.176, e os de outros meses não teve. Oficina mecânica, setembro 1.423, outubro 400, novembro 1.152 e dezembro 5.499. Óleos para veículos, em novembro 755, pneu de carro, setembro 252, outubro 168. Elétrica, parte elétrica, foi R$600 em setembro. Manutenção de veículos, não, acho que repetiu aqui, isso daqui não tem não. Peças de veículos, R$ 22,96 em dezembro. E borracharia, R$ 300. Agora é a folha de pagamento. Em setembro, R$ 134,765. Com os descontos de R$ 23,76, total líquido R$ 11.688. Outubro, R$ 132,00. Com os descontos de R$ 22,736, total líquido de R$ 109,724. Novembro, R$ 137,482, descontos de R$ 23,445 e total líquido R$ 114,37. Dezembro, R$ 130,00, com descontos de R$ 22,131, total líquido R$ 107,880. E agora, o que foi gasto mensalmente? Em dezembro, a receita foi de R$ 907,691. Gastou com a saúde R$ 166.128, um total de 18,3%. Em outubro, a receita foi R$ 774.987, gastou R$ 196.569, com 25,36%. Em novembro, a receita foi R$ 770.138, gastou R$ 147.818, 19,9%. 19%. Em dezembro, a receita foi R$ 1.403.000. Gastou R$ 312.273, com 31,9%. E o total anual da receita da prefeitura no ano de 2017 foi de R$ 11.273.634.97. Né? A saúde, o valor legal mínimo, 15%, nós teria que ter, né, gastado R$ 1.691.030.025. Né? O gasto nas ações e serviços públicos de saúde foi 21,39%, 6% a mais, né, no valor de R$ 2.411.111,80. Né? O valor que foi excedido, R$ 720.081,55. E aí tem, né, algumas fotos aí, foram algumas aquisições e benfeitorias da administração. Né, tem o boletim epidemiológico, a gente faz todo mês. O Conselho Municipal de Saúde participou do encontro estadual em Belo Horizonte, de conselheiros, né, eventos educativos, material de campanha. As duas impressoras que foram adquiridas, né, uma está no NASF e a outra na farmácia. Algumas atividades, né, que o fisioterapeuta faz, algumas atividades de prevenção, né, de doença de Chagas, que veio a gerência regional para fazer a capacitação, material de fono, que foi adquirido também. E em dezembro nós trabalhamos bastante nas escolas e comunidades com prevenção e palestras. Então, enquanto houver força e fé para lutar, não haverá obstáculos insuperáveis. Então, o que eu teria para falar hoje seria...
Já encerrou a apresentação, sim, né? Com a palavra o vereador Eduardo Augusto.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores.
Excelência, boa noite.
Presidente, a todos que compareceram aqui, muito obrigado. Muito obrigado à secretária de saúde. Só uma coisa que gostaria de perguntar é o seguinte, eu fiquei meio em dúvida, aí você poderia me explicar, por favor. Na subvenção do Hospital São José de Bicas, entendeu? Na subvenção, em novembro ela ficou sem. Por quê?
Eu vi isso também, mas aí eu não sei, eu vou ver com o contador também, que pode ter acontecido, porque às vezes não entra no mês, às vezes entra no mês seguinte.
Porque os meses seguintes também eles estavam, aí eu só achei estranho, porque eles zerou nesse mês.
Às vezes costuma pagar dois de uma vez.
Costuma pagar duas mensalidades. É. Tudo bem, então, obrigado.
Mas ficou o ano de 2017, né, a Terezinha, ela manda... ela manda a prestação de contas para a gente, com o que foi gasto o dinheiro. E já fechou essa prestação de contas, já está tá tudo certo, não ficou devendo nada.
Você também, quer ver? Você colocou a manutenção dos carros, aí depois você repetiu. Foi a soma do total, porque a soma do total vem junto com aquela parte anterior, não é isso? Tudo bem, porque eu fiquei em dúvida aqui. Tudo bem, então, obrigado, só isso.
Eu fiquei aqui, estou vendo na diferença, no mês de dezembro, atingiu 31,09%, né? É uma diferença muito grande. Isso mostra o quanto a Secretaria de Saúde está sendo exigida, né? Eu tenho só a agradecer, Maria Tereza. A senhora sempre vem aqui nos trazer os seus informativos, né? A sua prestação de conta. Isso é muito importante para a gente. Quando as pessoas nos perguntam, igual eu vejo aqui, a parte de gasolina dos veículos, você vê o equilíbrio, né, mensal, então você vê toda a sua competência, né, e juntamente com o secretário lá de transporte. Então eu só queria parabenizar mais uma vez, né, como todos os vereadores parabenizaram na última apresentação. Com a palavra, o vereador Felipe Jorge Prudencinho.
Boa noite a todos, demais vereadores, secretário de...
Boa noite.
De saúde, Maria Tereza. Só te fazer uma pergunta, OT. Eu vi aqui que todo quadrimestre acaba correndo um momento ou outro o aluguel da bomba de fusão. Não seria interessante para a Secretaria de Saúde adquirir uma ao invés de ficar alugando? Não sei se o valor é muito caro também para ter uma, entendeu?
Porque o que acontece? A gente até tem uma bomba, tá, Felipe? Só que o equipo, ele custa R$ 16,00 cada equipo. Então, quando você automaticamente aluga a bomba de infusão, você é obrigado a comprar o equipo daquela empresa. Então, a gente viu que é mais barato. Aí a gente foi feito também uma licitação. Então a gente paga a bomba e já vem o equipo junto. Porque ficaria mais caro, porque você sabe que tem que ser um por dia. E é R$ 16,00 cada equipe.
Entendi.
Por isso que ficou o aluguel da bomba.
Mais barato. Não, tá. Beleza, obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Leidiane Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite
à secretária de Saúde. Agradecer também pela resposta. Né, tudo que eu pergunto, a senhora vem enviando para essa casa. Em questão da falta de medicamento, a senhora falou que não consta, né? Que a informação estava, né? Até em medicamento. Só para a população saber, né? Que estão reclamando, aí pode ir que tem remédio. E assim, a minha pergunta aqui, não minha pergunta, acho que um pouco assim. Achei um pouco absurdo gastar tanto dinheiro assim, material gráfico. Mês de outubro. 11.308, mês de novembro, 10.326 e mês de dezembro, R$14.970 de papel. Achei muito.
Não é só papel, não. Não sei se vocês puderam ver os outdoor que nós colocamos de dengue, isso entra com material, outros materiais de campanha que nós temos feito, no, né, panfletos. Porque o Ministério da Saúde ele não está mais deixando formulários com a gente mais. Cartão de vacina, cartão de gestante, tudo está sendo responsabilidade do município. Então, realmente está onerando bem em relação à gráfica. Mas, se a senhora quiser, a gente tem todo, né, o que foi gasto, como que foi. A gente pode estar lá, que a gente pode estar esclarecendo melhor esses materiais.
Com certeza, se a senhora puder enviar para essa casa, por favor, só para a gente, né, para caso assim seja questionado na rua, porque até eu assustei, né, com o valor, a gente poder saber como explicar. Né?
Tem muito material de campanha, igual, né, sábado teve, né, bola, essas coisas, então alguma, né, a gente também tem que comprar esse tipo de material para, né, divulgar, alertar. Tem que ter alguma coisa para chamar atenção. Então, isso tudo é gasto também.
Entendi. Muito obrigada. Tá?
Em relação às medicações, eu gostaria de comentar, é que, né, a gente está com várias medicações compradas, como eu já vim falando, né? Te enviei a mensagem. E a gente está com muita dificuldade de algumas fornecedores que não estão entregando em dias medicações. Isso não é só no nosso município. É o Estado que está demorando. Né, a gente não está devendo nada, está certinho. E o CIESP, né, que é o responsável pelo pregão dos 9 municípios, e a gente tem passado aperto com a entrega desses medicamentos. Estão demorando realmente. E alguns itens estão em falta, sim, não pela falta de comprar, pela falta da entrega da empresa.
Tá,
mas a gente tem feito as notificações para as empresas, o CIESP também tem feito as notificações deles.
Tá, joia, muito obrigada, tá?
Com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite vereador, boa noite secretário. É só para complementar aqui. É como vocês estão aqui falando que falta de repasse do governo federal ou do governo aqui do nosso estado?
Aqui é do estado.
Então,
a dívida do estado.
Eu tenho que dar os parabéns a vocês, porque como vocês estão fazendo isso tudo, sem esses repasses, você vê essa roubalheira que está aí ó, no país, e hoje aí, ó, talvez pessoas saem e falam, Guará não tem remédio, está faltando remédio. Então, muitas vezes a gente tem que falar, mas tem que ver também aonde que está vindo o dinheiro, porque com a falta de dinheiro, vocês fizeram isso tudo aqui, e como vocês fazem para pagar isso aqui? Sem essas verbas chegar no município.
Está usando um recurso próprio, a gente tem também os recursos vinculados, né? Que a gente recebe do governo ainda, federal, alguma coisa ainda.
Então,
que é o PAB fixo, PAB variável, a gente tem alguns recursos também que a gente pode.
Vocês já colocaram aqui, ó, enquanto houver força e fé para lutar, não haverá obstáculo para insuperável. Eu acho isso bacana porque é difícil. A área mais prejudicada é a área que todo mundo precisa, a área de saúde. E quanto os gastos, toda a vida isso teve. Gasto papelaria, isso não é só papelaria, são os computadores, arrumar, né? Entra nisso tudo. Né? Eu já sei, porque para trás também era a mesma coisa. Falar em gasto todo mundo tem, não adianta. Gasto com carro, tem carro, quebra, tem que arrumar. E essa falta de dinheiro aí, para mim é milagre, está fazendo milagre aqui. É só isso, secretário.
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues.
Já dei boa noite, mas vou cumprimentar aqui a secretária, Dona Maria Tereza. Agradecer também por ela ter passado essas informações para a gente. Mas é também, bom, aqui é o lugar de falar de política, então vamos falar de política aqui. Já que o vereador Milton Casarim até mencionou, perguntando né, se era do Estado a dívida ou do governo federal, é preciso e necessário que se diga o seguinte, quando o governo passado largou o Estado arrasado, né, com 100 bilhões de dívida, um governo... aqui a questão política aqui partidária não entra em questão, mas lá em cima é cobrado, né? Então foi o governo do PSDB, né, que ficou esses anos todos no estado de Minas, que arrasou o estado de Minas, né, que deixou o estado de Minas do jeito que está, né, com bilhões de dívida, pegaram dinheiro emprestado até fora do Brasil. Então isso foi repassado para mim, essa informação, através do assessor especial do governador Pimentel. Então a política ela é assim, quer dizer, você de repente você pega um estado, né, ou até mesmo um município, onde foi tratado de qualquer maneira, né, foi largado uma dívida imensa, né, e você pega o estado sem condição de fazer nada. Quer dizer, o Pimentel, não estou defendendo aqui por questão partidária, mas... porque eu sei do que se passou e o que está se passando. Né? Um governo, você pegou um Estado falido, quebrado, que hoje está aí tentando levantar recurso onde não tem, porque o Estado está quebrado realmente. Né? Ficaram essas UBSs aí, essas UBSs sem conseguir terminar, né? Em vários municípios. Não foi só aqui em Guarará, porque não tinha condição, não tem dinheiro, né? Largaram o estado quebrado, né? Então, hoje, eu fico vendo hoje aí, essas mesmas pessoas que largaram o estado quebrado, estão querendo voltar a ser governo do estado de Minas, né? Então, é uma situação, e se bobear, vão ganhar a eleição novamente. Quer dizer, e vão pegar um estado melhor do que eles deixaram, e vão arrasar novamente o estado, né? Porque vão endividar novamente o estado, vão criar... um ambiente, né, dizer que as coisas estão melhorando, né, principalmente funcionalismo público, professor, eu estive conversando outro dia com uma escrivã, né, da Polícia Civil, quer dizer, a Polícia também Civil está numa situação completamente difícil também de trabalhar, a senhora mesmo, né, a secretária aqui de saúde demonstrou a dívida que o governo do estado tem com o município. Quer dizer, então fica toda essa situação. Então é necessário que se diga isso. O governo passado largou o estado de Minas falido, né? E o governo que assumiu, quer dizer, hoje está pagando um preço alto. Então os professores reclamando, está todo mundo reclamando, né? Então é isso aí. E essas pessoas que saíram estão aí querendo voltar a ser governo do estado. E vão conseguir, porque A população é assim, elas não têm uma noção muito do que aconteceu e do que está acontecendo, né? Elas querem a melhora, todo mundo quer melhorar de vida, né? Então, realmente a promessa, né, que essas pessoas que saíram, que arrasaram o Estado, estão fazendo é que o governo, que o Estado vai melhorar. Então fica uma espécie aí de um desabafo, né? Porque a gente vê tanta coisa errada, quer dizer, umas pessoas que, políticos que assumiram o Estado, ficaram anos e anos aí, né, comandando o Estado de Minas, a gente sabe disso, quer dizer, saíram, quer dizer, era para ter saído e deixado uma condição boa, né, não era para ter hoje uma dívida nessa, né, o Saúde hoje em Guarará era para estar melhor, né, esses índices aí, índices que a senhora relatou aqui, que deixou para a gente, são índices realmente muito bons, né, de investimento na saúde, que o prefeito está fazendo, mas não está podendo fazer mais por causa de realmente dessa questão, dessa dívida que o Estado tem com o município. Então, só para deixar esclarecido isso aí, porque a eleição está chegando e a gente tem que pensar no melhor para o nosso Estado, nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Amanhã vamos ter um evento com o Pimentel. Eu vou estar presente também com o prefeito. Vamos ver qual que é a proposta que
o
governador vai...
Isso. Até o assessor do governador me ligou, o Carlos Magno. Eu falei, ó, conversa, né, convida para passar até a situação, né? É bom as pessoas saberem que pé que o Estado ficou, né? Que é a situação e hoje, para não serem enganadas novamente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Eu acho, vereador, que a gente ter paixão política é uma coisa. Eu acho que se o governador não tem competência, porque ele está sendo processado de vários desvios de dinheiro, falar que governador para trás, que é do PSDB, para mim pode ser do PT, PSDB, eu dou valor aqui no município. Lá em cima, para mim, são tudo ladrão. O que está lá, está todo mundo roubando, igual falar, Lula não roubou. Roubou sim, porque ele estava no poder, sabia de tudo, então por que ele não travou o governador? Agora entra o seu Pimentel aí, ó, tem 2 anos que não repassa o PVA para o município, 2 anos. Nós fomos numa reunião em Belo Horizonte, estava lá falando lá, ó, área de saúde, acabou com a área de saúde, perguntaram um monte de coisa lá para o ex-governador Anastasia, ele falou, o culpado é o governador, emprego lá, ó, para muita gente, emprego fantasma, foi descoberto aí, ó. Então eu não defendo. Se ele roubou, ele tem que mais ser processado, ser caçado, isso é coisa. Nós não podemos ter paixão política, não. Eu acho que isso aí, o nosso país, tá, é igual aqui, ó. Se o prefeito está errado, nós temos que aqui dentro executar ele. Então, eu acho que o senhor está levando o caso aqui, que quer menosprezar PSDB. Eu sou do PSDB, mas não tem paixão do PSDB, não. Para mim, o AS roubou, tem que ir para cadeia. O ser de robô também tem que ir para cadeia. O senhor agora não aceitar que o PT roubou, eles estavam no poder, então o dinheiro está com quem? Está com os outros partidos? É só isso, presidente.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Aqui não se trata de paixão política, porque justamente quem governou o Estado de Minas por muitos anos foi o PSDB, não foi o PT. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar.
Mas
o senhor falou, eu fiquei quieto. É. O senhor fala. Então, quem governou o Estado de Minas foi o PSDB, não foi o PT. Vamos colocar as coisas, não vamos levar as coisas para federal, não. O senhor perguntou à secretária se a dívida era estadual ou federal. Então, eu estou falando sobre o governo estadual, né? Em que o governo ficou aí, ó. Foi Azeredo, foram 8 anos de Aécio Neves, com mais o Anastasia, quer dizer, não foi o PT, foi o PSDB. Eu também não tenho paixão, não. Minha paixão, agora, diante de fatos, não há contestação. Aqui a questão, não estou defendendo PT ou Lula, a questão não é isso, não. É fato. Eu estou defendendo um fato que foi passado para a gente. Hoje, quem são essas pessoas, né? Os caras acusados, igual a Aécio Neves foi, igual esse Anastasia, de vir falar no governador Pimentel. Quer dizer, é um absurdo. Os caras estão no governo há quantos anos? Quer dizer, o PT não estava no governo de Minas. Nunca foi governo de Minas, o PT. Nunca foi governo de Minas. Quer dizer, a coisa tá, o senhor está colocando a coisa completamente errada aí. O PT não foi governo de Minas. Quem foi governo de Minas foi o PSDB. Né? Foi Azeredo, foi Aécio Neves, foi Anastasia. Então, não confunda as coisas. Eu não estou aqui falando de... Estou falando do que? Da forma que eles deixaram o Estado, é só isso. Né? O senhor perguntou à secretária, falou, ela respondeu que era no governo do Estado. Então, eu estou falando um fato. Esse fato poderia ter sido ao contrário. Poderia ter sido o PT que governou durante 20 anos o Estado de Minas e ter arrasado o Estado de Minas. Eu ia ficar aqui defendendo? Não, né? O governo de Minas foi governado pelo PSDB esses anos todos. PMDB, PSDB, o governo, o PT nunca governou o estado de Minas, né? Como também nunca governou o estado de São Paulo, tá lá que é a situação, como nunca governou o estado do Rio também. Então isso aí é fato, né? Diante de fato, acho que não há contestação. Quer dizer, o estado ficou arrasado mesmo e poderia ter sido até outro partido, mas se o partido governou esses anos todos, essas pessoas sempre pertenceram ao PSDB. Aí, infelizmente, se isso causa algum desconforto, né, para as pessoas do PSDB, não posso fazer nada. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim, filho.
Eu acho, vereador, que nós estamos até distorcendo a conversa, que não é para ficar discutindo aqui sobre partido, quem. Cada um tem a paixão, igual futebol, cada um torce o seu time. Eu acho que nós temos aqui que parabenizar a secretária aí por isso tudo que está fazendo aqui, ó, sem repasse de dinheiro para o município. Então, quando alguém reclamar aí, a gente não pode criticar, falar que está faltando isso. Porque aqui mesmo, aqui no mandato passado, ficaram 4 anos falando que estava pagando dívida do Laí. Dívida do outro prefeito, sabe que pagou os 4 anos e não veio verba para ele fazer nada? Então é o que está acontecendo no estado também nosso aqui. Ó. Ele só está pagando dívida, ele achou o estado aqui quebrado, só o PSDB quebrou, ele não fez nada. Ele é santo, ele não tem processo, não tem nada. É só isso,
senhor presidente. Qual a palavra?
Não vou chegar a conversa não, porque eu acho que isso aqui não é para ser discutido aqui.
Não, senhor Milton, o senhor que falou de partido. Olha só. O senhor também já puxou um assunto da administração passada. Também não vou aqui, não estou representando o ex-prefeito, mas é fato que o prefeito pegou uma cidade extremamente desacreditada, né, o prefeito André, devendo um município que não podia fazer uma licitação, porque estava devendo todo mundo, não tinha credibilidade nenhuma. Isso eu não estou defendendo, estou aqui. Estou falando de fato. Isso também não estou defendendo o prefeito, estou falando de fato. E o prefeito largou o município, o prefeito André, largou o município em muito melhores condições do que o outro para o atual prefeito. Isso aí é fato também, tá? Isso é fato porque eu levantei o recurso que o ex-prefeito André deixou para essa administração e não houve contestação aqui de ninguém, ninguém veio me contestar, né? Inclusive pegou a frota muito melhor do que o prefeito André pegou. Isso aí, entendeu? Então, sem paixão também. Mas eu estou falando de fato. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser justo. Né? Amanhã o prefeito atual vai sair, olha, largou o município nessas condições. Então, eu acho interessante a gente falar da forma que ele largou. Né? Mas é interessante falar também da forma que às vezes a pessoa encontra o município ou o estado. Né? Então foi o que eu também estou me referindo aqui. Se você referiu, então eu, sem paixão também, sem estar aqui querendo representar o prefeito, mas também o senhor também não foi feliz, porque aí o senhor está cometendo injustiça com o ex-prefeito. Muito obrigado, senhor
presidente. Antes de fazer o encerramento, né, prestação de contas da senhora Maria Tereza, eu só espero que, caso, né, o ex-prefeito André tenha deixado o município em melhores condições, né, do que o anterior, que esse da agora também faça, né? Para quê? Para que o próximo também, se caso for ele de novo, já pegue o município em melhores situações, e quem tem a ganhar somente com isso é a população, né? Então eu só torço para isso, para poder o município caminhar, né? E a gente vê aqui a nossa cidade vizinha, igual Maripá, todos falam muito bem, mas eu gostaria também de falar muito bem da cidade de Guarará, porque eu amo essa cidade, quero ver nosso município, se não igual a Maripá, ou até melhor. Eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, sabe? Eu hoje, como vereador, tenho esse desejo. E espero e torço mesmo para os prefeitos, o atual, o senhor Zé Maurício, e que também o próximo, se caso for ele, que continue dando para o município total a dedicação, né, para o nosso município. Né? Secretária, eu só tenho a agradecer mais uma vez a presença da senhora. Né? Nós aqui, já vários vereadores já pediram para outra secretaria também que pudesse vir fazer a apresentação para a gente. Então fica aqui o convite e mais uma vez agradecendo a senhora. Tá? Muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço. Vou deixar, né, com a Sandra. Desculpa, eu esqueci de trazer os documentos oficiais, que é de folha de pagamento, o relatório também anual da gestão e o da contabilidade, né, oficial assinado pelo contador, pelo prefeito. Vou deixar com a Sandra em mãos, tá bom? Obrigada.
Ok.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Não queria nem entrar nesse assunto, né, para poder defender, mas assim, com paixão eu defendo. Defendo porque foi um governo honesto, foi um governo que saiu, mas graças a Deus, do mesmo jeito que entrou, com as mãos limpas e sem dever nada ao município. No entanto, as suas contas foram aprovadas por unanimidade nesta casa. Parabenizo ao ex-prefeito André, sempre vou parabenizá-lo. Ele e qualquer outro prefeito que entrar nesse município e tratar o dinheiro público com respeito e com amor, como ele tratou esse município. Eu espero que o senhor José Maurício também faça o mesmo pelo nosso município. Ele, os outros que virão, se Deus quiser, o que eu quero é o bem do município. Mas esse ex-prefeito, eu nunca vou deixar de elogiá-lo, sempre, com paixão e com amor, por tudo que o nosso Brasil tem passado nesse momento, nesse período difícil, de tantos roubos e escândalos. Ele saiu honestamente limpo e continua, graças a Deus, pagando suas contas, trabalhando lá no sítiozinho dele, roçando seu pastinho, cuidando das suas coisinhas. Não saiu da prefeitura rico, não saiu da prefeitura milionário, não saiu da prefeitura andando em caminhonete, não fez nada, nada, para ninguém dizer mal da administração passada ou sequer da pessoa dele. Tudo que ele falou nessa casa, ele estava fazendo realmente, que foi pagar uma dívida que todo mundo sabe que existiu. E deixou quase 2 milhões em caixa, que nós também temos consciência disso, que nós pedimos a documentação. Agora a gente pediu também a documentação lá ao prefeito, o que foi feito com o dinheiro que ficou lá em caixa. Não veio resposta nenhuma. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Vamos falar, vamos cobrar, mas não vamos magoar pessoas, não. Eu falo, defendo sim. Com paixão, sim. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para a senhora Simone, acredito que vários vereadores foram procurados pelas pessoas do nosso município a respeito do pagamento do IPTU, que na parte de baixo do pagamento do IPTU está escrito a cobrança para a cidade de Rodeiro. Então, acredito que vossas excelências, né, foram procurados para isso. E eu também fui. Então, nós tomamos a liberdade de ligarmos lá. A nossa secretária ligou lá para baixo, para a parte da prefeitura. E o que acontece? O que ela nos indicou e o que ela nos disse foi para que as pessoas fizessem o pagamento. Foi somente isso a resposta que nós obtivemos. Então, só tenho aqui para falar para essas pessoas que me procuraram, que era para poder fazer o pagamento, que estaria caindo certinho na conta da prefeitura. Então, fica aqui o meu recado. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que, às vezes, né, eu não sei se eu vou pagar isso aqui não, porque está em outra cidade. Então, só isso que eu queria. A palavra o vereador Eduardo Rodrigues.
Senhor presidente, realmente, né, eu tenho feito lá, pessoas têm ido lá na loteria pagar, e orientação, quem não quiser pagar, que procure a prefeitura e peça a correção, né, daquela cidade ali, que está escrito Rodeiro, mas na capa, não é? Na frente está escrito Guarará e tal, né, o endereço certinho, eu acho que não, né, só seria... Teria assim, um maior problema se fosse realmente um contrato, né, tivesse vindo errado para cá, realmente, né? Código de barra, enfim, aquelas coisas todas, né, que a Caixa tem com a prefeitura aqui, mas o pagamento está sendo efetuado e está caindo realmente na conta da prefeitura. Então, quanto a isso, não tem problema, né? Senhor prefeito, senhor presidente,
obrigado.
Só para continuar aqui a minha fala, eu gostaria de fazer, não um desabafo, mas a gente às vezes escuta certas coisas. Eu, por exemplo, eu sempre pautei as minhas críticas aqui em cima daquilo que a população também reclama, né? Então, às vezes, as pessoas reclamam determinadas coisas, várias coisas, né? Nós, vereadores, chegam várias demandas, né? Uma hora não tem remédio, outra hora está sem varredor de rua, enfim. Então, eu sempre critiquei, desde que eu entrei nessa casa, sempre fiz crítica no intuito de que o dinheiro público, né, fosse usado da melhor maneira possível, né? Nunca fiz crítica sistemática, né? Eu nunca fui eu sou contra, não, né? Até porque fui nessa passagem, né, que até hoje eu já fui oposição, já fui situação, né, já fui eleito do lado do prefeito que assumiu, já fui eleito do lado do prefeito que eu não fiz campanha. E as pessoas que sempre me viram aqui, sempre vieram aqui na Câmara e que me ouviram na rádio, sempre não se pode contestar o meu posicionamento aqui. Nunca deixei de criticar até o prefeito que eu votei. Nunca deixei, né? Alguns vereadores aqui que estiveram, né, no mandato que eu participei sabem disso. Fiz críticas até duras, né, com relação à festa, a dinheiro mal uso, né? Mau uso do dinheiro, sempre fiz crítica a isso. Então, de maneira alguma, uma pessoa pode chegar e dizer que eu estou criticando o prefeito atual porque eu quero ser prefeito de Guará. Entendeu? Uma coisa que chegou a mim isso. Então, uma coisa até, né, chata, né? Eu estou criticando o prefeito porque eu quero ser prefeito de Guará. Todos os prefeitos que eu participei da gestão, eu critiquei. Todos. Como também tive a humildade de parabenizá-los, né? Sobre outros tipos de feitos, né? Nunca, eu faço uma crítica aqui sistemática. Não, sempre critiquei aquilo que eu achava que devia criticar e sempre elogiei aquilo que eu achava que deveria elogiar. Então, sempre mantive essa coerência, né? Principalmente sobre o que as pessoas, os candidatos, né, os prefeitos eleitos falavam, prometiam, né? Então eu sempre cobrei muito isso, entendeu? Então, às vezes, lógico, causa um descontentamento, né, naquelas pessoas que estão mais ligadas ao prefeito, enfim, ficam achando que eu, né, que nós aqui, né, de modo geral, mas particularmente falando da minha situação, né, também quero dizer que já estou há 21 anos à frente de um partido, fundei um partido há 21 anos aqui em Guará, e que não seria também um absurdo eu almejar ser prefeito de Guará. Porque tanta gente, né? Às vezes você vê uma pessoa que nunca participou de política querer ser prefeito, né? Tá aí, nunca discutiu nada sobre o município, nunca se preocupou com o município, né? Nunca discutiu política. Então, não seria um absurdo se eu quisesse ser candidato a prefeito. Mas o meu posicionamento aqui independe da minha vontade ou da minha até vaidade de querer ser algo amanhã, que não, entendeu? Que vá fugir do que eu me propus aqui a fazer nessa casa. Então, só esse desabafo aí, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador, quando eu falei a respeito do IPTU, para as pessoas, né, que tem muitas pessoas que vão nos ouvir e hoje, né, a partir de hoje dia 23, né? Vai passar na rádio, então as pessoas vão ter esse conhecimento de que ou vá à prefeitura, né, para fazer a tua conta, ou pode pagar que não vai ter problema nenhum, né? Então está aqui o recado para as pessoas que me procuraram, então pode ficar despreocupada.
Eu acredito que tenha sido um erro de digitação mesmo, como acontece muito, inclusive eu até lembrei agora de uma prestação de conta que veio do Tribunal de Contas, que trocaram a palavra Guarará por recreio. E olha que eles ganham lá no Tribunal de Contas uma fortuna para errar um negócio desse, né? Imagina aqui na cidade. Então, acredito que foi mais um erro mesmo de digitação ali, que não vai interferir em nada na nossa arrecadação, não.
Presidente. Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Sobre imposto, eu liguei lá para Maria o dia que eu recebi o meu lá. Ela falou que não tinha problema, que isso aí afirma que errou lá na digitar E o que valia era o código de barra e os números que tem ali. Não tinha problema nenhum, o pessoal podia pagar. Qualquer dúvida, era para procurar eles aí na prefeitura.
Falou. Resolvido, então, esse problema, né? Gostaria aqui de agradecer, né, a presença da senhora Simone, Terezinha Oliveira, Silvio Silva, né? que tem a fazer um agradecimento, né, dona Simone? Por favor. Boa noite, Simone. Tudo bem?
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite aos vice, senhores vereadores. Estão achando estranho chegar com essa caixa. Esquisito, né? Mas eu vim aqui porque para agradecer ao Edu e o Marcelo e os outros vereadores que compartilhou com a nossa turma lá da saúde do hospital, porque lá é muito calor, as enfermarias. Meu atendimento a um paciente que o Edu chegou lá, conversando com ele. Depois eu conversei com o Marcelo pelo telefone. Menos que um mês, tá aqui a nossa doação pro hospital. Tô aqui para agradecer, tá? E agradecer também ao nosso prefeito, José Maurício, porque ele fez o pagamento, como ele faz, mensal. E graças a esse pagamento, tá sendo dividido para tá pagando os funcionários do hospital. Então eu quero agradecer ele também por tá cumprindo com a gente lá. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Boa noite.
Ô, Tereza, ô, Simone, nós agradecemos também, né, a sua presença, né, muito bacana, né, da parte da pessoa que recebe igual aqui. Quero agradecer e parabenizar a todos os vereadores, né, porque foram todos que contribuíram. Isso é muito importante. A gente sabe que é um pouquinho de cada um, vai ajudar muito a vocês lá, né, na hora do calor, lá no hospital. Eu sei muito da vida difícil que é de vocês lá. Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Gostaria de agradecer a Simone. Foi uma... Até cheguei aqui, conversei com todos os vereadores. Na mesma hora, todos eles se propuseram de ajudar. Ninguém negou. Todos eles vieram. Não vamos, inclusive eu repassei aos vereadores de Picas também, porque vocês necessitam de dois. Aí eu consegui um e conversei com o Luiz Paulo Rocha e o presidente Thiago, e eles falaram que futuramente vão resolver. Aí se resolver, quer dizer, é ótimo para vocês lá, porque eu vi o que você estava passando lá. Muito obrigado em nome dos vereadores e muito obrigado a você pela presença.
Você gostaria de falar, senhor Leonardo? Com a palavra, vereador. Sr. Leonardo Jacinto, vamos abrir uma exceção para o Sr. Leonardo e para a dona Simone.
Boa noite a todos.
Boa noite.
E a todos aqui presentes. É um vereador que eu admiro muito, por ele ser justo, vários mandatos aí, o senhor Eduardo. E eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo mal nessa Câmara. Porque eu tenho tentado, na última vez que o senhor prefeito, não quero aqui fazer crítica a funcionário, não sei o que está acontecendo. E eu... me inscrevi, mas eu não pude falar. Agora eu tentei, porque na lei da tribuna aqui, dessa modificação que eu não concordo, que é de 5 minutos, até hoje estou até concordando com 5 minutos, que é muito tempo. Mas esse 48 horas, que eu não sei se é útil, né? Porque eu tentei, me inscrevi, até mandei pelo WhatsApp das meninas aqui, para mim poder estar falando aqui na tribuna, eu não estou conseguindo. Aí, com todo respeito, é a primeira vez que eu vejo, é uma excelente enfermeira e uma boa ação, claro, né, que vocês aí fizeram a doação de um ventilador, entendeu? Mas me sinto injusto aqui. Uma boa noite a todos. Não sei se os senhores todos concordaram, sem perguntar se acha certo ou errado, essas 48 horas aí, falar que isso aqui é uma cidade de 3 mil habitantes, eu acho um absurdo. Me desculpa aí, boa noite.
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Não, só agradecer ao senhor Leonardo pelas palavras aí. Muito obrigado, senhor Leonardo.
Presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Eu quero deixar bem claro, eu, novo vereador Eduardo, que a gente discute aqui, mas isso aí é normal, é a função nossa aqui dentro. Que lá fora a gente, a amizade aqui dentro e lá fora. Então, a gente tem que discutir mesmo. A função nossa aqui é falar e um ter respeito ao outro.
Senhor presidente, só para... Não, vereador, com certeza, isso aí faz parte. Uhum. São parceiros, tamo junto. Valeu, obrigado.
Alô.
Quero agradecer mais uma vez, né, a senhora Simone e ao senhor Leonardo. E dizer para o senhor Leonardo que não custa nada, senhor Leonardo, como o senhor mesmo acabou de falar, que tem que se inscrever durante 48 horas antes. Qual o problema do senhor estar aqui todo dia, aqui na porta, aqui, ó? Vem aqui, se inscreve, para a gente dar, né, todo o segmento da lei, né? É igual o senhor mesmo sabe, o senhor Humberto vinha aqui, criticava nós, os vereadores, sem nós sabermos o que, que ele vai falar, né? É somente isso, ninguém aqui está prejudicando ninguém, ninguém aqui vai deixar de da pessoa que quiser vir falar, ela vai ter o direito de falar, os 5 minutos dela, não tem problema nenhum. Eu não entendo, não entendi a posição do senhor, mas o senhor está aqui todo dia, eu acho que não custa o senhor vir aqui 2 dias antes. Qual o problema? Ó, eu quero falar sobre isso, 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 pô, acabou, vai, qual o problema? E abrir para o senhor também, qual o problema? Não, o senhor levanta, abrir a sessão, porque eu quis, entendeu? Presidente. Olha só a situação, a gente tem que ser muito, nós temos que ter muito equilíbrio e sabermos, né, talvez diagnosticar certas situações, como eu ia impedir ela de vir aqui fazer um agradecimento aos vereadores? Né? Então eu acho que eu agi certo, tá? Eu acho que não custa nada, isso daí é bom para todo mundo, tanto para a pessoa. O dia que eu não for vereador, se eu quiser vir falar, eu venho aqui e falo, ó, vou me inscrever e vou falar o que, que eu quero, a pergunta tal, 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 tal. Qual o problema? Não tem problema nenhum, gente. Ué? Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Só um minuto, eu esqueci de perguntar à nossa amiga Simone, é porque ela tinha reclamado comigo o seguinte, que além do ventilador, ela estava com dificuldade de um eletricista. Você conseguiu? Não conseguiu? Aí eu vou ver entre nós aqui se nós conseguimos, porque lá não tem um eletricista. Lá é uma coisa simples para se fazer, para colocar esse ventilador para ela lá, e ela não tinha onde conseguir um eletricista. Se algum de vocês aqui, nobres aqui, tiver alguém, um amigo, alguma coisa, ou de repentemente, às vezes para colocar lá, tiver de pagar, até a gente ia, porque é uma coisa mínima, às vezes tiver alguém que vocês entendem aí, que eu não entendo de parte elétrica, se tiver alguém, por favor.
O Edu, eu acho que você podia às vezes solicitar a prefeitura, às vezes eles têm algum funcionário que possa ceder, porque bem ou mal é um benefício para o hospital, é um benefício para a gente também, né? Às vezes a prefeitura, você como líder do governo, consegue junto à prefeitura liberação de algum funcionário que possa ir lá no hospital e instalar esse ventilador para vocês. Tá bom aqui dentro da...
Gostei da ideia. Eu como líder de governo, eu vou conversar com o Zé Maurício e ver se ele libera para ir lá colocar.
E acredito, vereadores, que não há nada demais, é uma coisa muito simples, né? Ele não, acredito que o prefeito não vai fazer objeção nenhuma de mandar ele lá, não.
Presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Só para reforçar aí sobre o uso da tribuna, Léo, eu acho que você, eu tiro o chapéu para você, porque você sempre vem aqui e fala sobre o município. Agora, a que nós fizemos aí, foi obrigado a fazer, que o São Beto se inscreve, mas vem aqui, vem criticar os vereadores, vem fazer perguntas aí, irônicas, que você não está nem na hora do dia. Eu acho que a tribuna, toda a vida, ela é usada por o que está acontecendo na reunião. Agora ela veio aqui agradecer pelo ventilador que nós ajudamos a comprar e coisa. Tá certo, eu acho que o presidente tem a exceção de dar a palavra, porque ele regide a Câmara. Então, ele não vai escolher que fulano, coisa não. Isso aí, eu acho que vim aqui para falar bem, falar do município, agora certa gente vem aí, vem para falar, criticar dos vereadores, aí falar mal dos vereadores, igual o São Beto vinha aí. Então, eu acho que tem que cortar, porque não tem jeito. O cara vem aqui, tem que falar da hora que está acontecendo, o dia do município, então na hora do dia. É só isso, presidente, só para reforçar aí.
Nada de impedir nem a ninguém, nem o seu Humberto, para as reuniões, não. Nós estaremos aqui, só que queremos saber o que, que nós vamos, né?
Proibir de falar, se a gente responder. Não é proibir ninguém, mas o cara também, o mesmo que ele pode também criticar a gente, nós também podemos criticar ele aqui. Aí vai ficar aquela briga aí, ninguém falar nada e vai ficar brigando.
Mais algum vereador? Ô, gente, quero agradecer, né, mais uma vez a nossa secretária Maria Tereza, a presença de todos. E declarando encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 5 de junho às 19 horas, tá, gente? Uma boa noite a todos.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a 8ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 21 de maio de 2018. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.câmaradeguarará.cam.mg.gov.br www.câmaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.